tranquilamente. Mas olha, eu acho que a Argentina deve passar pelo Egito, embora essa Copa do Mundo venha reservando aí muitas surpresas, muitas zebras até aqui. E do outro lado nós temos ainda a Suíça enfrentando a seleção colombiana. Suíça cresceu muito aqui, está jogando um bom futebol, mas eu acho que a seleção colombiana tem amplas condições de passar. Nós já temos qualificados entre os europeus até agora a França, a Noruega, a Inglaterra, a Espanha, a Bélgica, são 5 seleções, pode ter a sexta agora, que é justamente a seleção da Suíça. A expectativa é grande hoje, portanto, a definição das duas últimas vagas para as oitavas final da Copa do Mundo. Lembrando que na quinta-feira nós já teremos o início aí das quartas final, a seleção da França enfrentando o Marrocos. Será que Marrocos vai aprontar diante dos franceses, hein? E ainda a Espanha na sexta-feira enfrentando a Bélgica e depois no sábado o jogo que nós, Joana, Felipe, gostaríamos de estar, né? Lá em Miami, o jogo que vai envolver a Noruega, que bateu a seleção brasileira jogando contra a Inglaterra.
E você prestou atenção no que disse o Éder, né? Uma coisa que deixou todo mundo estarrecido. Amanhã é quarta, amanhã não tem jogo. Amanhã não tem jogo. A Copa tá afunilando, faltam só 10 partidas e a gente já começa a falar, ai gente, e agora, né? Mas por enquanto fica o convite aqui para você que está nos acompanhando. Hoje a 1h tem Argentina e Egito e depois às 5h tem Suíça e Colômbia. Tudo com a nossa equipe liderada pelo 10 do Rádio Brasileiro e do mundo, eu ouso dizer, Éder Luiz. Aquele abração para você, Éder. Bom trabalho.
Um abraço para você, Felipe e Joana. Ainda lamentando, eu torci muito pro Portugal. Agora só nos resta a torcer contra a seleção da Argentina, né? Abração
pra você. Mas eu vou falar uma coisa, Éder. Seguinte, eu torci por Cabo Verde. Cabo Verde caiu. Lutou bravamente, mas caiu. Torci pelo Brasil. Caiu. Torci por Portugal. Caiu. Eu vou torcer, então, pela Argentina agora. O que você acha dessa minha forcinha extra?
Não, eu me recuso, eu me recuso. Hoje eu sou Egito desde criancinha.
Desde criancinha, tá certo, Éder. Bom trabalho para você, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada por toda a entrega nesse... Ah, agora que a gente está afunilando, a gente já começa a sentir um pouquinho de saudade da confusão que estava mais no início da Copa do Mundo, agora está mais tranquilo.
Muito bem.
Tem nada não, já tem campeonato brasileiro aí a todo vapor, hein?
É verdade, tem essa também, é, os clubistas já estão de olho no campeonato brasileiro voltando. Um abração para você, Éder, valeu.
Fica um abraço para vocês.
Então, abraço, fico aqui reforçando o convite, 1h tem Argentina e Egito, o Egito com torcida da Joana Treptow, a Argentina com a torcida daquele pessoal que não gosta de secar, os adversários e depois tem a Suíça enfrentando a Colômbia a partir das 5h. São 9h58. Joana Treptow está, portanto, chegando a hora de ir embora e se despedir do pessoal que está acompanhando o TMC 360 desta terça-feira, mas apenas se você prometer que vai estar aqui amanhã às 6h59 em pé nesse estúdio aqui.
Com toda certeza, amanhã às 6h59, prontíssimos para levar as principais informações do país e do mundo para você que está aqui com a TMC todos os dias, que nos acompanha e que também nos faz companhia. Muito obrigada, amanhã tem mais. Tchau.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. TMC.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Transamérica TMC. Você é apaixonado por churrasco e faz questão de levar o melhor pra grelha? Então fica a dica, hein? A regra é clara, churrasco é Seara. E tá rolando uma promoção imperdível. Comprando produtos da linha de churrasco Seara, você dobra suas chances de ganhar. É qualidade e sabor que não acaba mais. Coxinha da asa, mini hambúrguer, costela suína, linguiças, tem até uma revelação especial. A pasta de alho, para preparar um pão de alho do seu jeito. Compre, cadastre-se e concorra toda hora a Vale Churrascos de R$250 e concorra todo dia a TVs de 75 polegadas com soundbar. O sorteio final vale 1 milhão. Haja coração, corre para aproveitar. Já marca aquela resenha com os amigos para acender o fogo e curtir todo o sabor dos produtos da linha de churrasco Seara. Churrasco que é churrasco, começa com Seara. Vem com a gente.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Salve, salve, 10 horas, 1 minuto, estamos no ar com o Paraná TMC desta terça-feira, hoje dia 7 de julho de 2026. Tempo encoberto em Curitiba, o sol aparece entre muitas nuvens, nos termômetros agora 13 graus. A máxima prevista para hoje é de 17 graus, com a possibilidade do tempo abrir, do sol aparecer, ajudando a elevar as temperaturas. De hoje até sexta-feira, não temos previsão de chuva, o tempo fica mais aberto, as manhãs e noites bem geladas e as tardes com temperaturas mais agradáveis devido a essa abertura de sol. Paraná TMC no ar neste clima até 11 horas da manhã com as informações que importam para você. É informação, entretenimento, esporte para você sintonizado em 100.3 FM. Você sintonizado ou sintonizada aqui no rádio ou então pelo site tmc.com.br e pelo aplicativo da TMC. As plataformas digitais também levam a nossa programação ao vivo pela internet e também pelo aplicativo. Eu sou Angeles Fayer, não estou sozinho, Leonardo Gomes comigo. Vamos juntos pela próxima hora com as notícias mais importantes de Curitiba e região. Léo, um ótimo dia a você, uma excelente terça-feira. Mais um dia com muitas informações aqui na TMC.
Com toda certeza, ótimo dia, ainda início de semana a todos e vamos que vamos até às 11 da manhã.
Com a produção de Olivia Marques, vamos agora aos principais destaques da nossa programação.
Eleições 2026 na TMC.
A disputa pelo governo do Paraná continua liderada pelo candidato Sérgio Moro, do PL, mas com vantagem mais enxuta, segundo números novos divulgados hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas. O ex-juiz aparece com quase 40% das intenções de voto no cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos entrevistados. O ex-juiz tem quase 40% contra pouco mais de 21% de Requião Filho, Filho, candidato do PDT. Rafael Greca, candidato do MDB, aparece no terceiro lugar do levantamento, ou superando a marca de 14% da preferência do eleitorado paranaense. Na sequência, vem o candidato governista, apoiado por Ratinho Júnior, Sandro Alex, do PSD, soma pouco mais de 10% da preferência de quem foi ouvido pelo Instituto. Os votos brancos e nulos representam hoje cerca de 6% da amostragem divulgada pelo Paraná Pesquisas nas últimas horas.
A nova pesquisa confirma que a preferência entre o líder da corrida estadual e os outros candidatos diminuiu em relação ao mês de junho, enquanto Sérgio Moro perdeu pouco mais de 2% na, ou melhor, 2 pontos, né? 2 pontos percentuais. Os rivais Requião Filho e Rafael Greca garantiram pequenos aumentos. O levantamento estatístico também mediu a lembrança espontânea do eleitorado de todo o Paraná, que é quando os nomes não são apresentados. Quem que você vai votar? Ah, fulano de tal, Plano, Beltrano. Nesse modelo de simulação, o ex-juiz aparece na frente e é o primeiro nome citado por cerca de 15% das pessoas entrevistadas. Quase 64% dos eleitores ouvidos disseram não saberem quem vão votar se as eleições fossem realizadas hoje.
Daqui a pouco, os dados completos que você também vai encontrar no nosso Instagram, @TMCParaná. E nos outros destaques do dia. Um acidente náutico, grave acidente envolvendo uma embarcação de transporte de passageiros, terminou com uma pessoa morta na Baía de Paranaguá. O caso aconteceu ontem à tarde durante a travessia realizada entre a Ilha da Cotinga e a região da Ilha das Cobras. O barco funcionava como um serviço de táxi náutico e levava 19 pessoas com destino à Ilha do Superagui. Uma grande força-tarefa da Marinha, Corpo de Bombeiros, foi montado para conseguir socorrer as pessoas que caíram na água após a embarcação afundar. A vítima que morreu no acidente é uma idosa de 63 anos, que ainda não teve o nome divulgado pelas autoridades.
Uma moradora de Paranavaí foi procurar ajuda médica por causa de fortes dores na barriga e acabou voltando para casa com uma filha recém-nascida no colo. A paciente acreditava que estava sofrendo com um quadro de pedras nos rins e precisou fazer exames de imagem no hospital do município. A equipe médica confirmou que ela já estava com 39 semanas de gestação e as dores eram dores de parto. Ela foi direto para a sala de parto da Santa Casa. A bebê, batizada de Luiz Emanuele, nasceu saudável por parto normal e pesando mais de 3 quilos. A mulher justificou que não identificou os sinais naturais da gestação e garantiu que o marido também não sabia da gravidez.
O frio volta a ganhar força na região centro-sul do Brasil a partir de hoje. Mudança no tempo após a passagem de uma frente fria que já atua aqui na região sul do país. O fenômeno não provoca chuvas fortes, mas abre caminho para a entrada de uma grande massa de ar polar. A sensação de inverno fica mais intensa amanhã no Paraná e também nos estados vizinhos. Inclusive, amanhã a mínima em Curitiba despenca para apenas 6 graus. Os modelos meteorológicos também indicam a possibilidade de temperaturas negativas no extremo sul paranaense e nas regiões mais próximas à divisa com Santa Catarina.
E agora a gente traz, claro, as atualizações do noticiário nacional. Há pouco o TMC 360 trazia, e para você que sintoniza o rádio agora, você que começa a acompanhar o noticiário neste momento, saiba que o escritor e autor de novelas Benedito Rui Barbosa morreu aos 95 anos de idade na cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pelo hospital onde ele fazia o tratamento contra as complicações causadas por uma insuficiência renal crônica. O autor é considerado pela crítica como um dos maiores contadores de histórias da televisão brasileira por ter retratado a vida no campo e a rotina dos imigrantes. Entre as principais produções literárias e televisivas da carreira estão as consagradas novelas O Rei do Gado e Pantanal. A identidade cultural do universo rural construído por ele marcou a época de ouro da teledramaturgia do país.
E é claro que ao longo da nossa programação e também no Instagram @TMCNewsBR, você você vai acompanhar a repercussão, as entrevistas, os depoimentos dessa figura marcante da cultura brasileira e uma figura marcante também da teledramaturgia que nos deixou hoje em São Paulo. No destaque internacional, o número de mortos na série de terremotos que destruiu a Venezuela continua aumentando. A última atualização aponta para um número superior a 3.500 mortos. O boletim divulgado pelo regime também mantém a estimativa oficial de mais de 16 mil venezuelanos feridos nos escombros. As autoridades locais evitam falar do número de desaparecidos, mas equipes da ONU acreditam que a tragédia fez milhares de vítimas ocultas, vítimas que ainda não foram identificadas. A região costeira de La Guaira foi a mais atingida pelos dois tremores de forte magnitude, acima de 7 na escala Richter, registrados ainda no final de junho. Milhares de moradores sobreviventes improvisaram barracas nas ruas porque os edifícios de apartamentos sofreram colapso nas estruturas.
No esporte, a seleção dos Estados Unidos foi eliminada da Copa do Mundo após levar uma goleada de 4-1 do time da Bélgica. A eliminação nas oitavas de final também encerra a participação dos americanos como os últimos anfitriões que ainda estavam vivos na disputa oficial do Mundial. A preparação do time da casa foi marcada pelas polêmicas envolvendo a suspensão do atacante Balogun, que conseguiu entrar em campo após uma manobra política americana. Aquela ligação, aquele, opa, vou ligar lá pro presidente da FIFA, quem que fez isso?
Que é esse tal de cartão vermelho, hein?
Que isso? É bem possível que o diálogo tenha começado desta forma. Trump de um lado e o presidente da FIFA do outro e tentando explicar, não, tem que resolver desse jeito aqui, a moda americana. Bem, não importou nada, né? No final das contas não resolveu em absolutamente nada. O Balogun tava lá jogando, mas a seleção da Bélgica foi para cima e vai agora para as quartas de final pela quarta vez na história. E agora enfrenta a equipe da Espanha, que vai ser um jogaço também, hein?
É.
A partida decisiva. Aliás, acho que vai ser domingo. Não, sexta, acho que domingo. É isso, sexta-feira, tá aqui a informação. Só lê, Leonardo. Tá ali, ó, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Porque é curioso isso, esse chaveamento, né, Ângelo? Porque, imagina, o Brasil, a gente já tava contando, não queria tocar nessa ferida, mas pra gente exemplificar, o Brasil
tava
jogou. Tava
projetando já o jogo do Brasil.
Jogo no sábado. Mas é isso, ó, o Brasil jogou no domingo. E aí ia jogar sábado, ou seja, dá quase uma semana de preparação.
É, um intervalo aí de 5-6 dias entre um jogo e outro. Né?
Ah, mas a Bélgica não vai ter esse privilégio.
Não.
Pois é, eu não sei o porquê, não sei, você não tem essa resposta.
É, na verdade, assim, o regulamento ele prevê que as seleções não possam voltar a campo, acho que menos de 48 horas, 72 horas. Tem um período mínimo de descanso e o máximo ali eles tentam encaixar, né? Então, geralmente quem joga antes acaba tendo essa vantagem de descansar um pouco mais. É. Então, o Brasil, desde a primeira rodada, o Brasil acho que jogou no primeiro ou segundo dia do Mundial, né?
Isso.
Enquanto várias seleções ainda demoraram quase uma semana para estrear, o Brasil já tinha feito a sua primeira partida, né? Então tem essa questão logística. Tem também a questão de como foram 3 sedes diferentes, né? Aquelas que jogavam viajando menos podiam voltar a campo num período menor. Aquelas que faziam viagens mais longas entre países ou entre regiões mais distantes dos Estados Unidos do Canadá, aí esse período também logístico exigia um intervalo um pouquinho maior. Mas as seleções agora praticamente todas em pé de igualdade, né? Teremos, por exemplo, na quinta, amanhã, nós não temos jogos nenhum, né? Quarta-feira será sem jogos, justamente para dar esse dia a mais de descanso. E as quartas de final começam na quinta-feira. Quinta tem França e Marrocos. Sexta, Espanha e Bélgica. No sábado, poderia ser o Brasil, mas é a Noruega que enfrenta a Inglaterra. E também no sábado com rodada dupla, teremos aí o vencedor de Argentina e Egito contra o vencedor de Suíça e Colômbia. Hoje temos 2 jogos das oitavas de final, definindo os últimos 2 times que avançam para as quartas de final. 1 hora da tarde, Argentina de Lionel Messi encara o Egito de Mohamed Salah. Quem passar vai enfrentar o vencedor da Suíça ou da Colômbia. Suíça e Colômbia entram em campo às 5 horas da tarde. Ontem, quem avançou foi a Espanha, que superou Portugal por 1-0, e a Bélgica, que atropelou os Estados Unidos por 4-1. Teve até dancinha, Léo, não sei se você viu.
Não vi.
Sabe aquela dancinha cômica do Trump nos comícios?
Que ele
fica dando aqueles
soquinhos.
Naquele,
não só nessa música, né?
Pegada ali, o IMCA, né? No gol que decretou o placar final, 4-1, o gol marcado por Romelu Lukaku, um negão ali de quase 2 metros de altura, mandou a dancinha ali dos comícios do Trump. O pessoal fez a festa, porque esse jogo foi permeado também, né, por essa questão aí do Balogun, de toda essa questão da interferência política, que acabou também entrando em campo, e teve dancinha do Trump na vitória dos belgas, que agora se preparam para enfrentar os espanhóis. E no Brasil aqui, hein, Léo, teve post de despedida. Carlo Ancelotti usou a internet para mandar um recado de incentivo aos jogadores e também aos torcedores. O treinador afirmou publicamente que a dor da eliminação ainda é muito forte, mas pediu a confiança no trabalho que está sendo construído para o futuro do time. Lembrando que Carlo Ancelotti, já antes da Copa do Mundo, tinha contrato renovado. Será o treinador da seleção brasileira no próximo ciclo, até a Copa de 2030. A mensagem do italiano tentou acalmar o grupo depois da derrota para a Noruega no último fim de semana, e a cobrança pelo retorno do resultado acontece de forma intensa após o time ser desclassificado ainda na fase de oitavas de final, o que não acontecia desde 1990. A seleção brasileira passou por dificuldades nas finalizações, no controle de bola, teve a pior posse de bola da história da seleção brasileira em Copas do Mundo e confirmou, infelizmente, o retorno mais cedo para casa. Agora, olhar é para frente, para o próximo ciclo, que seja mais organizado, mais bem sucedido, que a gente possa chegar em 2030 melhor preparados do que estivemos em 2026. Vamos juntos até 11 horas da manhã, contando com a tua companhia, a sua participação. Pinta para nós aqui também no WhatsApp da TMC, tá aberto aqui na minha frente, hein? Se você escrever agora, eu vou ver a tua mensagem, como a do Josué Santos, a do Ednilson Moraes, a do Emerson Rodrigues, todo mundo sintonizado em 100.3 FM, mandando mensagens pro nosso WhatsApp 419-9566-1003. A Giovana está por aqui também. Você faz como a Giovana, como o Emerson, como o Ednilson, como o Josué. Manda a sua mensagem para 419-9566-1003. Se você acompanha as informações aqui em 100.3 FM no seu rádio, pelas plataformas digitais, mas claro, se você não puder acompanhar ao vivo, tem informação, entretenimento e esporte lá no nosso Instagram, @TMC Paraná. O Leonardo Gomes, a Olivia Marques já trabalharam bastante por lá, trouxeram muitas informações para quem está seguindo a gente nas redes sociais, e o Léo agora traz alguns dos destaques.
A gente já tem, inclusive, há pouco nós subimos no nosso Instagram o mais recente Paraná Pesquisas, a mais recente sondagem do Paraná Pesquisas, onde tem ali Sérgio Moro e Requião Filho, que são os que melhores pontuam, pelo menos no principal cenário do Paraná Pesquisas. Claro que existe uma vantagem e grande de Sérgio Moro com o pré-candidato que aparece na sequência, que é o Requião Filho do PDT, mas a vantagem está ficando menor a cada levantamento. E a gente traz não só esse recorte, como também outros, né? Também trazemos ali a pontuação de outros pré-candidatos, como Rafael Greca, Sandro Alex, Tony Garcia, Luiz França, todos os pré-candidatos registrados ou devidamente registrados na Justiça Eleitoral. E são todos os principais cenários, inclusive nos gráficos bem bonitinhos para a gente conseguir entender e ver como que está essa pesquisa segundo o Paraná Pesquisa. pesquisas. Então acessa lá o nosso arroba TMC Paraná, que já já a gente vai subir também a disputa para o Senado, tá? A disputa para o Senado, que aí realmente o número de pré-candidatos aumenta. Eu mesmo fiquei surpreso com alguns nomes aqui que eu nem sabia que eram pré-candidatos ao Senado. Estão aparecendo aqui no levantamento do Paraná Pesquisas e já já você consegue encontrar no nosso Instagram. Além disso, você encontra no nosso arroba TMC Paraná o Ângelo Sfair também, que traz as informações da friaca, frio, geada, que deve atingir boa parte do Paraná, inclusive a região central, até mesmo do Brasil, sul do país, obviamente. Lá no nosso Instagram tem a previsão dos meteorologistas para isso. A história inacreditável, mas que aconteceu, que é verdade, da mulher que descobriu a gravidez durante uma consulta médica e deu à luz no mesmo dia. É muita coisa para processar, né? Pois é, isso aconteceu aqui no Paraná e o nosso Instagram a gente traz os detalhes. Esses são apenas alguns dos destaques que você encontra em arroba TMC Paraná. Segue a gente, tá quase, hein? Menos de 100 seguidores para chegar a 90 mil. Pouca coisa. Não, você que tá aí com a gente agora.
Até o fim do jornal,
vamos. Por favor, vamos seguir. Pra gente bater 90 mil seguidores, faltam menos de 100. Então você que acompanha a gente, entra todo dia no Instagram e não segue, tá perdendo tempo. Passa aí o recado no grupo da família, pro pessoal do trabalho. Ó, segue aqui o perfil da TMC Paraná, Rádio Transamérica, o pessoal sempre tem notícia, tem informação. Segue a gente que até o fim do jornal, com certeza, a gente vai bater 90 mil seguidores em arroba TMC Paraná.
Informação, entretenimento, esporte em 100.3 FM no seu rádio e também lá no arroba TMC Paraná no Instagram. 10:19. As obras do novo Inter 2 podem provocar bloqueios de trânsito em três grandes cruzamentos do bairro Santa Quitéria a partir de hoje. É um aviso da prefeitura falando assim: a gente vai tentar evitar, mas talvez não seja possível, então fique atento, porque a prefeitura está avançando as etapas de implantação dos cabos de rede de fibra óptica. Prefere trabalhar com métodos que evitam a destruição do asfalto. O problema é que a equipe de engenharia só consegue avaliar a necessidade real de escavação na hora da obra. Depende muito da condição técnica da rua. Para garantir a segurança dos motoristas, o município organizou um cronograma de trânsito preventivo que deve valer até o fim de quinta-feira. Hoje, o risco de bloqueio pode ser no encontro das ruas Curupaitis com a professora Ulisses Vieira. Amanhã as equipes vão se concentrar na avaliação do cruzamento da rua Curupaitis com a Brasílio Ovídio da Costa. Nesse esquema especial de segurança, segue na quinta-feira na esquina da Capibaribe com a Bocaiúva. Essa fase de obras tenta modernizar a área com drenagem eficiente, pistas mais largas com pavimentação, antes de receber as novas estações do corredor de ônibus de Curitiba. É o novo Inter 2, exigindo intervenções aí, técnicas e de engenharia, por isso podemos ter bloqueios no Santa Quitéria nestes três cruzamentos hoje, amanhã e também na quinta-feira. Fique atento às mudanças no trânsito. 10:21. A gente vem falando desde cedo dessa nova frente fria que vem avançando pela região sul do país, já mudando o tempo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. É a terceira frente fria do inverno, que não deve trazer chuvas fortes, mas sim abrir espaço para a incursão de uma massa de ar polar que promete derrubar as temperaturas em várias regiões do estado. Aqui em Curitiba, por exemplo, amanhã a mínima despenca para apenas 6 graus. Na quinta-feira, a mínima é de 8 e na sexta-feira a mínima é de 10 graus. Então, pelos próximos 3 dias, o amanhecer será bastante gelado em Curitiba. No entanto, como o tempo fica firme e o sol aparece, durante a tarde a sensação de frio não é tão intensa. Pelo contrário, podemos ter até alguma sensação de calor, com as máximas sendo de 19 graus amanhã, 21 na quinta e 22 graus na sexta-feira. Hoje, previsão de céu claro, tempo relativamente aberto, com máxima de 17 graus. para o fim de semana, ainda é cedo, mas a gente pode prever um sábado com muitas nuvens, mínima de 13, máxima de 24 graus. No domingo pode ser que a chuva volte e aí teremos mínima de 15 e máxima de 22. Ficaremos atentos nos próximos dias à incursão dessa nova frente fria. Algumas regiões mais altas do Paraná, regiões serranas e próximas à divisa com Santa Catarina podem inclusive ter temperaturas negativas. A região de Palmas, General Carneiro, pode ter temperaturas negativas na próxima madrugada e há um alerta de geadas para as regiões sul e sudoeste do Paraná. A gente vai monitorar como é que a previsão do tempo se desenrola nas próximas horas e caso essa geada se confirme amanhã, a gente, é claro, vai trazer as informações. Por enquanto, fica esse alerta para as regiões mais ao sul e sudoeste, enquanto em Curitiba e região metropolitana, apesar do frio, não há condição neste momento para geadas. 10h23. Curitiba agora 13 graus e a temperatura está aumentando também para as eleições. Leonardo Gomes se debruçou há pouco na nova pesquisa do Paraná Pesquisas e lá no nosso Instagram, Léo, já temos todos os cenários dessa nova pesquisa que traz, entre alguns dos destaques, uma queda pequena no percentual de Sérgio Moro, enquanto alguns dos adversários registraram um crescimento, se a gente comparar pesquisa do Paraná Pesquisas com pesquisa do mesmo instituto, olhando um mês atrás para o recorte atual. Quais são os outros destaques desse levantamento?
A gente tem um crescimento desses, dos demais pré-candidatos, e é algo que com toda certeza cada um dos escritórios, cada um dos gabinetes de campanha, ou de pré-campanha, né? Quase campanha, vai se atentar, vai se apegar, porque realmente a gente teve um crescimento, mesmo que seja tímido, de 2-3% no máximo de candidatos como Requião Filho, ou Rafael Greca, mas que devem ser levados em consideração, já que a queda de Sérgio Moro existiu mesmo, claro, dentro da margem de erro, segundo o Instituto Paraná Pesquisas. Nós temos aqui Sérgio Moro ainda assim com uma larga vantagem, isso é verdade, não há como negar. Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, senador da República, aparece como o preferido do boa parte do eleitorado, quase 40% das intenções de voto. Requião Filho tem praticamente a metade, 21,1%. Só que tem um detalhe: na pesquisa anterior ele tinha 19,9%, né? Pouco mais de 1% de aumento, o que parece pouco, mas já mostra uma certa tendência. Hoje a diferença entre os dois caiu na prática em 3,6%. Não é pouca coisa. A sondagem desta terça trouxe ainda, claro, outros nomes. O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, aparece com 14,5%. Já o ex-deputado federal Sandro Alex pontuou 10,4%. O advogado Luiz França com 1,7% e o empresário Tony Garcia do DC com 1,5%. Nenhum, branco ou nulo, chegou a 6,1%. Já não sabe, não opinou, 4,7%. A pesquisa mediu ainda a rejeição dos pré-candidatos. O deputado estadual Requião Filho lidera com 33,7% do eleitorado, o que, é claro, dificulta e muito esta intenção de Requião Filho de ser candidato ao governo do estado. Isso porque uma rejeição tão grande, né? Quase 34%, é quase impraticável. É muito difícil qualquer candidato ou candidata ir para frente numa eleição com uma rejeição tão grande. É um desafio. Ou seja, algo aí para que, se esta pré-candidatura se tornar uma candidatura, né, mais à centro-esquerda de Requião Filho, o grande desafio vai ser conquistar esse eleitorado que afirma jamais votar nele. Sérgio Moro também tem uma rejeição grande, hein? 25,3%. Uma fatia, né? Um quarto do eleitorado paranaense não vota nele jamais, segundo o Paraná Pesquisas. Rafael Greca aparece com 14,3%, Tony Garcia 11% de rejeição, Sandro Alex 10,1%. um alerta aqui para Sandro Alex, né? Que teve um aumento expressivo de rejeição. A rejeição dele era muito mais irrisória no levantamento anterior, mas agora, como ele vai se tornando um pouco mais conhecido, a rejeição aumenta. Luiz França, 7,5%. Todos os possíveis cenários, como o Ângelo comentou, estão no nosso Instagram, @TMCParaná. Segue a gente, assim como também a gente vai subir instantes os recortes perto das 11 horas da manhã do governo do estado, né? A gente tem ali vários pré-candidatos. Eu dou apenas uma pincelada nesse momento aqui, onde nós temos mais uma vez Álvaro Dias liderando as intenções de voto para uma das cadeiras do governo para uma das cadeiras do Senado no Paraná. Ele aparece com 39,7% das intenções, da preferência do eleitorado, seguido por Gleisi Hoffmann, a ex-ministra do governo Lula, com 25,9%. Temos Deltan Dallagnol com um número muito parecido, 25,2%. Depois tem Alexandre Cury do Republicanos com 23,5%, Felipe Barros com 22,9%. Vê como tá embolado, né? A gente tem números ali muito parecidos desses pré-candidatos ao Senado.
Ainda mais considerando que são dois votos, né?
Tem isso também, né? As pessoas poderiam, inclusive, na pesquisa citar dois nomes, até por isso que tá um pouco pulverizado e passa de 100%. É porque serão duas cadeiras, né? Mas o que impressiona é isso. E o que Gleisi Hoffmann pode ter de vantagem é que ela aparece como praticamente a única candidata mais à esquerda, centro-esquerda, né? Embora exista o pré-candidato doutor Rosinha do PT, o doutor Rosinha está com 8,3. Se a candidatura do doutor Rosinha não for para frente, a gente imagina que ela vai absorver 8% dos votos, né? Então, ela pode, na verdade, surpreender se, até porque existem muitos pré-candidatos à direita, centro-direita, o que parece não estar sendo uma boa estratégia, segundo os institutos de pesquisa. Para os resultados, o Paraná Pesquisas ouviu 1.500 pessoas em 55 municípios entre os dias 3 e 6 de julho. O grau de confiança é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR 011-66/2026.
Léo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que os números do governo do estado já estão no nosso Instagram, @TMCParaná. E os do Senado Federal em breve neste mesmo endereço. Siga a TMC Paraná e fique bem informado também pelo seu smartphone. Agora 10:30, 10:30, primeira pausa aqui no Paraná TMC, já voltamos com mais notícias que importam para você.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Paraná TMC. Oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Para aproveitar o Mundial tem que ser com a torcida multiloja, onde economizar melhor de comemorar.
A espera acabou. O novo Hyundai i20 já está na Hyundai Servopa. Um lançamento com upgrade em tudo. Design marcante, amplo espaço interno e muita tecnologia. É o carro ideal para quem quer sair do comum e viver uma nova experiência ao dirigir. Venha conhecer o upgrade que muda o jogo. Chame agora no WhatsApp. DDD 41-3213-6060. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros, antiguidades, trajes de prenda com vendas também no cartão de crédito. Participe! dias 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde, e 12 de julho, das 9 à 1 da tarde, na comunidade luterana, Rua Sônia Maria, 190 no Auer, com estacionamento próprio. Informações: 419-9977-9037 ou nas redes sociais. Mãos Unidas Solidárias, transformando doações em boas ações. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou.
Copel, pura energia.
Dia 11, sábado, na Arena Joaquim Eventos, vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família, a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe. A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente está rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Dez horas 35 minutos, 10:35, voltamos. Este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã, com as notícias que importam para você. 13 graus em Curitiba. Neste momento o sol aparece entre nuvens na capital paranaense e não temos previsão de chuva para hoje. Para a tarde, a previsão é que o tempo abra, o sol pode aparecer e elevar as temperaturas para 17 graus. Você está em 100.3 FM no seu rádio ou acompanhando a nossa programação pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br e também pelo app da TMC, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Hora de atualizarmos mais notícias que importam para você. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 48 horas para que 7 tribunais estaduais, incluindo o paranaense, expliquem o pagamento de supersalários. A decisão, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, atinge diretamente a presidência do TJ do Paraná. A Corte Máxima quer detalhes sobre todas as transferências financeiras feitas a juízes e desembargadores entre abril e julho deste ano. A exigência de esclarecimentos também afeta os tribunais de Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. O Tribunal de Justiça do Paraná disse por meio de nota que a média salarial paga em maio foi de R$ 39 mil, um valor que fica abaixo do teto constitucional, que é de R$ 42 mil. Mas não perguntamos sobre a média, estamos perguntando sobre salários que ultrapassam o teto de R$ 42 mil. Ninguém perguntou sobre a média, mas sim sobre por que alguns estão recebendo muito acima do teto.
O Supremo já havia estabelecido regras rígidas no mês de março para garantir que os tribunais respeitassem o teto do funcionalismo público. Um levantamento da imprensa revelou que as cortes estaduais descumpriram a ordem e continuaram pagando os penduricalhos e benefícios extras. A reportagem apontou que o maior salário pago no Paraná durante o mês de maio ultrapassou a marca de R$ 90 mil. R$ 90 mil para uma única pessoa. Dinheiro público, sendo que existe um teto, né? Um teto que já está furado faz muito tempo. O novo despacho de Brasília exige uma lista detalhada com os valores exatos que foram depositados para os magistrados da ativa e também para os aposentados. O governo quer descobrir o tamanho real das verbas indenizatórias que foram repassadas de forma individual nos últimos 4 meses.
Um número superior ao dobro do teto, né? Então é um teto imaginário. É algo que vem acontecendo mês após mês, com resoluções do CNJ que beneficiam apenas o Poder Judiciário, e esses números, que já são alarmantes, continuam causando estranheza e exigindo explicações. A direção da Câmara Municipal de Curitiba libera o avanço de um pedido de investigação contra o presidente da casa, vereador Tico Kuzma. Político é alvo de uma investigação do Ministério Público que apura a suspeita de um esquema de rachadinha dentro dos gabinetes. Além da rachadinha, também temos uma investigação em relação a um suposto pagamento de um valor fixo para indicação a cargos públicos na prefeitura. Essa prática ilegal, ela está sendo apurada pelo GAECO há alguns meses. A mesa diretora da Câmara Municipal avaliou a parte burocrática desse pedido de investigação. Nenhum mérito foi analisado até o momento, e como não foi identificado nenhum problema dessa ordem burocrática, o caso agora passa a ser analisado pela corregedoria. O vereador Tico Kuzma disse por meio de nota que recebe a decisão com tranquilidade e confia que os fatos serão esclarecidos pela justiça e também pelo Poder Legislativo.
A Câmara de Curitiba mantém travado um projeto de lei que pretende diminuir a especulação imobiliária nas negociações de compra e venda pela cidade. O texto está parado nas gavetas do Legislativo há mais de 9 meses, mesmo após passar pela aprovação de todas as comissões técnicas. A proposta quer obrigar a prefeitura a publicar de forma transparente na internet o valor real dos impostos de todas as negociações da capital. A medida permitiria que a população soubesse o preço verdadeiro de uma casa, acabando com a dependência dos anúncios com valores inflados pelas imobiliárias. A liberação mensal desses dados protegeria o nome dos proprietários envolvidos, mas ainda aguarda o agendamento de uma votação em plenário.
A infraestrutura de acessibilidade nas ruas de Curitiba apresenta uma diferença muito discrepante dependendo da região da cidade. Um novo levantamento aponta que os bairros da região central contam com rampas para cadeirantes em mais de 90% das esquinas em alguns bairros. Regiões como Alto da Glória, Centro Cívico e Batel lideram o ranking de calçadas totalmente adaptadas para a mobilidade da população, de pessoas em cadeira de rodas ou aquelas com mobilidade reduzida. Na outra ponta, lá do outro lado da pesquisa, o cenário é oposto nas regiões mais afastadas do centro, com índices de adaptação que não chegam a 1% em muitos locais. O caso mais crítico foi identificado no bairro São Miguel, onde as autoridades não registraram absolutamente nenhuma rampa nas esquinas para auxiliar a passagem de cadeiras de rodas.
A gente fala agora que a Universidade Federal do Paraná venceu uma grande disputa nacional e vai receber um investimento de R$ 60 milhões para pesquisas na área de energia. O repasse financeiro coloca a instituição de ensino entre os principais polos de tecnologia focada na produção do chamado hidrogênio verde no país. O dinheiro será usado para acelerar e fortalecer as operações da nova fábrica experimental que acabou de ser inaugurada dentro do campus. O projeto, criado por pesquisadores paranaenses, aposta no uso de materiais biológicos como o biogás e a biomassa para produzir energia limpa. O plano de pesquisa da universidade superou outras 15 propostas de todo o Brasil e deve impulsionar o mercado de combustíveis com baixa emissão de carbono.
No destaque nacional, a Polícia Federal cumpre 19 mandados de busca e apreensão em uma operação contra a lavagem de dinheiro no estado do Rio de Janeiro. O principal alvo da ação de hoje é o ex-prefeito da cidade de Belford Roxo, que é o pré-candidato ao Senado, apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro. A operação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, também investiga as ações de um ex-chefe da Polícia Civil Fluminense. O grupo investigado é suspeito de usar uma rede de postos de combustíveis para legalizar ou lavar o dinheiro sujo de uma organização criminosa. Um relatório financeiro do governo aponta que a quadrilha teria movimentado mais de 7 bilhões de reais nos últimos 6 anos por meio de contratos ilegais.
No noticiário internacional, o atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou que não reconhece o resultado oficial das últimas eleições feitas no final do mês passado. O político contestou a derrota do seu aliado nas urnas e convocou a população para uma série de manifestações pelas ruas do país nos próximos dias. O candidato da oposição assumiu a liderança das apurações de forma inesperada, logo no primeiro turno, contrariando as principais pesquisas de intenção de voto. A União Europeia acompanhou de perto o processo eleitoral do país e já tinha declarado que a votação ocorreu de forma transparente e bem organizada. Apoiadores do atual governo prometeram acionar a justiça para tentar anular o pleito antes da posse oficial, marcada para o mês de agosto.
No futebol, a seleção da Argentina entra em campo logo mais no início da tarde para enfrentar a equipe do Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A comissão técnica do time sul-americano busca novas alternativas de ataque para tentar diminuir a dependência do talento do camisa 10, Lionel Messi. O atacante foi responsável por marcar 7 dos 11 gols argentinos nesta edição do Mundial e carrega o peso de buscar a defesa do título mundial nos Estados Unidos. O treinador Scaloni admitiu a possibilidade de promover trocas de jogadores no setor ofensivo para dar mais mobilidade na hora de furar a defesa africana. Podemos ter Julian Álvarez entre os titulares. Do outro lado do campo, o time egípcio aposta nos gols e na experiência do artilheiro Mohamed Salah para surpreender os atuais campeões do mundo.
O atacante Cristiano Ronaldo garantiu que a conquista da Eurocopa de 2016 tem exatamente o mesmo peso de um título da Copa do Mundo.
Dá uma segurada aí, né?
Foi o que ele disse. Ele disse isso na noite dessa segunda-feira, logo após a derrota de Portugal por 1-0. Que foi, claro, eliminado ali pela forte equipe da Espanha. A desclassificação dramática na fase de oitavas de final encerrou de forma definitiva a passagem de um dos maiores ídolos do futebol pelos campeonatos mundiais. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo admitiu que não tem mais idade para disputar a próxima edição da Copa, mas preferiu não anunciar a aposentadoria oficial da seleção. Ele avisou que precisa de um tempo de descanso e de reflexão antes de tomar qualquer decisão sobre continuar vestindo a camisa de Portugal.
Um dos maiores jogadores da história, um dos maiores dessa geração, mas de fato tem um ego difícil, né? Difícil de lidar, e esse ego gigantesco, ele acaba trazendo alguns tropeços, como essa declaração catastrófica de que uma Eurocopa vai ter o mesmo peso de um Mundial. Não tem e nunca terá. Copa do Mundo é Copa do Mundo, e apesar dele não ter levado Portugal a uma conquista, isso não diminui os feitos dele, mas isso não faz com que os feitos que ele conquistou com a seleção portuguesa, 3 títulos inéditos, Eurocopa, 2 Nations League, né, de fato são extremamente relevantes, mas são incomparáveis com uma Copa do Mundo. 10:45. Essa que chega da Polícia Civil, difícil de acreditar, viu, Léo? A polícia prendeu 3 pessoas da mesma família, suspeita de aplicar golpes contra um restaurante no centro de Curitiba, tudo registrado por câmeras de segurança. Esse trio familiar foi preso em São José dos Pinhais hoje cedo, e eles eram investigados desde o mês de maio, depois que os donos descobriram vários desvios de dinheiro. Quem que era a suspeita desse desvio? A gerente comercial, era uma mulher de confiança, e ela usava uma maquininha paralela para passar, transferir o faturamento do restaurante para conta dela. O pessoal ia ali no restaurante, consumia, na hora de pagar, um fornecedor ia lá fazer algum tipo de pagamento, ela passava na maquininha dela, não na do restaurante, o dinheiro caía numa conta bancária desviada. Essa funcionária, essa gerente, uma pessoa de confiança, foi confrontada pelos patrões, acabou demitida por justa causa. O que ela fez 2 dias depois da demissão? ela coordenou uma invasão no antigo local de trabalho. Ela levou a filha e o namorado, entrou nesse local sem precisar arrombar as portas, porque ela conhecia todo o sistema de segurança, tinha as chaves, controles de acesso, e ela usou dessa confiança, dessa informação, para invadir e furtar equipamentos eletrônicos, máquinas industriais, aparelhos de gravação das câmeras. Fizeram isso também com o objetivo de tentar apagar as provas, mas esqueceram das câmeras externas que filmaram eles indo e voltando para um carro vermelho, enchendo porta-malas. Acabou o espaço no porta-malas, começaram a encher os bancos traseiros, panelas, maquinários, eletrônicos. Tudo isso registrado por câmeras de segurança. A justiça autorizou as prisões preventivas após analisar essas imagens incontestáveis e, além, é claro, dos indícios de desvios financeiros. Os policiais civis também cumpriram mandados de busca e apreenderam o carro usado pela família durante a ação. A operação recolheu telefones celulares e as roupas que os suspeitos vestiam no dia da invasão. Os equipamentos industriais levados do restaurante ainda não foram encontrados. O trio permanece preso e deve responder pelos crimes de fraude e furto qualificado. 10 horas e 48 minutos, a última pausa no Paraná TMC. Já já voltamos com mais notícias que importam para você.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe.
Paraná TMC. Oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
O inverno chega lá fora, mas dentro de casa, o conforto é por conta da Enerbras. É a iluminação aconchegante, a segurança elétrica da sua família e aquele banho bem quente no fim do dia que parece um abraço. Com duchas, disjuntores, tomadas e soluções elétricas completas, a Enerbras une qualidade, economia e confiança para aquecer a sua rotina inteira. Neste inverno, escolha quem entende de conforto elétrico. Enerbras, a energia do seu bem-estar.
A espera acabou. O novo Hyundai i20 já está na Hyundai Servopa. Um lançamento com upgrade em tudo. Design marcante, amplo espaço interno e muita tecnologia. É o carro ideal para quem quer sair do comum e viver uma nova experiência ao dirigir. Venha conhecer o upgrade que muda o jogo. Chame agora no WhatsApp. DDD 41-3213-6060. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Petiscaria do Vitor, almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manoel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros, antiguidades, trajes de prenda com vendas também no cartão de crédito. Participe! Dias 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde, e 12 de julho, das 9 à 1 da tarde, na Comunidade Luterana. Rua Sônia Maria, 190 no Auer, com estacionamento próprio. Informações 419-9977-9037 ou nas redes sociais. Mãos Unidas Solidárias, transformando doações em boas ações. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com/TMC.
As notícias que importam para você continuam aqui na TMC Paraná, inclusive quando o assunto é bem-estar. Eu sou Isabela Miranda e a curiosidade do dia é sobre a boca. Você sabia que problemas na gengiva não ficam só ali? Quando a gengiva está inflamada por muito tempo, que os dentistas costumam chamar de gengivite ou periodontite, as bactérias podem entrar na corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo. Isso já foi associado a problemas no coração, porque a inflamação pode afetar os vasos sanguíneos e também dificulta o controle do diabetes em quem já convive com a doença, já que a boca inflamada aumenta o nível de açúcar no sangue. Por isso, os dentistas costumam dizer que a boca é uma porta de entrada para a saúde do corpo inteiro e não um espaço isolado do resto do organismo. Cuidar da escovação todos os dias, usar o fio dental, visitar o dentista com regularidade é, na prática, uma forma de cuidar do corpo todo, além de garantir um sorriso bonito, é claro. Encontre agora mesmo seu dentista em neodente.com.br/TMC.
Bem-estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com/TMC.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Uma bola de vôlei e uma de futebol, você pode descolar aqui.
Sábado, no Bem-Estar TMC.
Para concorrer, responda a pergunta.
Dentistas recomendam o uso de pasta de dente com flúor para crianças a partir dos 4 ou 7 anos de idade.
Mande a resposta no nosso WhatsApp 419-9566-1003.
É uma bola de vôlei e uma bola de futebol. Oferecimento Neodente. Fique ligado. Neodente.com/TMC.
É sábado no Bem-Estar TMC.